momento da política.
Angélica Nunes, dê boa tarde para quem está chegando agora.
Boa tarde para quem está chegando agora.
Isso porque a gente está conversando desde o começo do programa, para você que está chegando agora. Isso, então já houve um boa tarde.
É, a gente está num dia bem atípico, né? Porque tivemos desdobramento da Operação Indignos, né? Que investiga os supostos desvios de dinheiro na gestão do Hospital Padre Zé quando estava sob a direção do Padre Egídio. E aí eu estou por aqui para a gente ir comentando sobre isso também.
Tá certo. Bom, antes da gente começar, vou registrar aqui as participações dos ouvintes, porque tem a Rádio Sucupira, eu comentando que os ouvintes gostam, que ficam esperando.
Crônica da vida real, né?
Pois é, aí o Luerson Albuquerque já se manifestou aqui, disse, Rádio Sucupira é muito bom, e mandou um monte de rezadinha. A Vilma Vasconcelos, amo a Rádio Sucupira. Pois é. E Fernando Lira está por aqui dizendo, boa tarde, Carla, segue o CBN Cotidiano, aguardando o noticiário político atento aos fatos. Está aí ligadíssimo o nosso ouvinte Fernando Lira nessa nossa parte da política. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa operação, né, a nova fase da Operação Indignos. Antes eu queria comentar um assunto da política partidária, porque a novidade de hoje é que Gilberto Carvalho, um dos expoentes aí do PT no país, disse hoje a nós, CBN Paraíba, que o partido quer ter candidato próprio na disputa pela Prefeitura de João Pessoa e que é da vontade do presidente Lula que seja feita uma aliança aqui com o PSB, PSB do governador João Azevedo.
Pois é.
E aí, e agora, né? Porque o governador até agora defende, ou defendia, não sei, o apoio à reeleição do atual prefeito Cícero Lucena. Tá feita a confusão ou não?
Tá feita uma grande confusão. Até brinquei mais cedo que é uma ideia meio fantástica o mundo de Bob, né? Um sonho mesmo, pensando na vida real. Ele está aqui participando de um evento, né, da Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária. Ele que é secretário nacional, né, da Economia Solidária, mas é um petista do início ali, né, da fundação praticamente do PT. E disse que está a par da situação aqui na capital. O PT já tem essa definição de que sim terá candidatura própria, isso já é questão vencida, né, internamente entre os filiados, mas o PT enfrenta alguns obstáculos para essa unidade da esquerda que a gente vem acompanhando, né? O próprio presidente do PT daqui de João Pessoa, Marcos Túlio, recentemente falou isso, né? De que a gente teve uma reunião com o PSB, que é comandado pelo secretário de administração do governo, João Azevedo, Tibério Limeira, buscando essa unidade da esquerda. E a gente levantou que havia uma dificuldade para isso. Primeiro, por essa questão, né, do PSB, que é comandado de forma de honra, né? Tem o presidente estadual, que é o deputado federal Gervásio Maia, mas tem o presidente de honra, que é o governador João Azevedo, que mantém ali a aliança com Cícero Lucena, esse é o projeto de reeleição. Então, já tem esse obstáculo número um, né, para essa unidade das esquerdas. E tem o obstáculo número dois, que é dentro do próprio PSB, porque tem filiados ao partido que querem uma candidatura própria também, né? Então, aí, nessa sugestionando o governador a romper com Cícero para que o partido não se apequene, né? Já que tem um governador, e lance uma candidatura própria aqui na capital. Então, o PT tem esses dois obstáculos reais aqui em João Pessoa, né? Tem o governador com aliança com o prefeito Cícero Lucena e tem a resistência interna do PSB, que se for para romper com Cícero, vai querer ter candidatura própria. Não vai aceitar trocar um prefeito por um candidato, né? Então, ainda mais um eventual candidato que faz oposição ao governo, ou fez, em certa medida, porque as opções que temos é a deputada Cida Ramos, que é oposicionista, e Cartacho, que não é oposicionista, mas também não é tão defensor assim, né, do governo João Azevedo.
Não é, mas às vezes é.
Às vezes é, ou às vezes fica ali, né, quieto. Então, há muitas dificuldades, mas hoje Gilberto Carvalho deu essa declaração, é um movimento forte, é uma pessoa importante nesse processo de construção de candidaturas, concedeu essa entrevista a Felipe Nunes, né, nosso editor aqui da CBN, e a gente tem um trecho dessa fala dele relacionada ao trabalho que o PT tem feito aqui em busca de ter essa, esse apoio geral, né, das esquerdas, que ele até nem fala esquerda, ele fala, acho que é campo popular. Vamos ouvir.
Eu acabei de chegar em João Pessoa, tenho, não posso dizer que eu já conheço todas as condições aqui, mas nós estamos muito empenhados na reunificação do partido aqui na Paraíba. Essa última eleição agora que elegeu o nosso novo presidente, o jovem, o Marcos, foi muito importante. Houve uma grande maioria do partido apoiando ele, isso já é um passo importante. E nós caminhamos, naturalmente olhando todas as possibilidades, mas nos interessa muito, numa cidade importante como João Pessoa, que nós já governamos, a gente ter uma candidatura própria. A gente ter uma candidatura que unifique um campo, né, um campo progressista, um campo que cuide dos pobres, um campo que fale da democracia participativa. Então, nós estamos já conversando com as lideranças aqui para que se construa uma unidade interna em torno de uma única candidatura nossa, que essa candidatura possa dialogar com os outros partidos do nosso campo e ter uma candidatura própria do PT. Nós governamos sem nenhuma arrogância. A gente governa hoje o país. Temos uma ótima aliança com o atual, com o nosso governador aqui da Paraíba, e acho que é justo que o PT apresente uma candidatura própria aqui em João Pessoa. O governador é um aliado importante, o PSB no plano nacional é um aliado importantíssimo. Certamente nós marcharemos juntos aqui do lado em Recife com a candidatura da reeleição do prefeito João Campos, em outras capitais também. Então, nos interessaria muito contar com o PSB aqui numa chapa que junte o campo progressista. A Paraíba é um estado progressista, um estado que já teve muitos governadores progressistas, e João Pessoa também. Então, nos interessa muito manter essa perspectiva de unidade no campo, eu chamo assim, o campo popular, o campo que segue a linha do presidente Lula. Esse é o nosso objetivo. Em todo o país, nós estamos fazendo um trabalho importante, um trabalho que está começando agora, na verdade, de formar essa chapa, sabendo que a eleição do ano que vem tem muito a ver com a eleição de 26 também. Então é uma disputa muito importante, e capitais importantes como João Pessoa estão no nosso, na nossa perspectiva, no nosso objetivo.
Tá, e é o campo popular. Aí nesse campo popular também incluiria o PSOL, que vai ter candidatura própria, ou seja, é um desejo, né? Um mundo de Bob, como eu disse, de ter uma unidade das esquerdas. Principalmente esse discurso surgiu logo após a eleição, né? Por conta do fortalecimento da direita. Muitos candidatos conservadores venceram a eleição e criou-se essa teoria de que a esquerda tem que se unir, mas há uma dificuldade local mesmo, né, de perspectiva, e como ele fala em 2026, né, interesses para 2026 também estão em jogo nessa construção que se faz, né, de definição de aliança, de formação de chapa. Então, é muito complicado, é um intento que o PT tem, tenta forçar isso pelo fato do presidente Lula estar com a caneta, né, nacional, e cobrar essa reciprocidade de aliança que foi feita na eleição passada com o PSB, tendo Geraldo Alckmin na vice, mas é uma construção paroquial muito difícil de ser consolidada em termos práticos.
Vou fazer um parêntese nessa política toda e lembrar para o nosso ouvinte que o Fantástico Mundo de Bob, ao qual a Angélica se referiu, era um desenho animado ali do fim dos anos 90, quer dizer, entre 90, e estou vendo aqui, fui pesquisar a data porque eu não me lembrava, mas entre 90 e 98, que ficou bem
eu assistia,
popular. Eu adorava aquele desenho, eu já era adulta.
Eu também adorava.
E achava a coisa mais linda, aquele bonequinho do cabeção, né?
É, porque a mente dele é inquieta, exatamente. Eu acho que
pedalando e pensando, fazendo
tem toda uma semiótica naquela cabeça, né? Porque era uma criança extremamente criativa e que vislumbrava, né, situações, cenários, e aí por isso que eu usei essa expressão, que foi a que me veio à mente, na verdade.
Querido ouvinte, Fantástico Mundo do Bob é isso. Quando a gente fala que alguma coisa é bem Fantástico Mundo do Bob.
É bem fantasiosa, bem difícil de acontecer.
Mas enfim.
Mas pode, né? É,
pode.
Uma criatividade está aí e as conversas, as negociações. O mundo da política é muito volátil, né? E muito cíclico.
Criativo. Fantasioso também.
Nada que uma boa conversa não resolva.
3h50, a gente vai interromper nossa boa conversa agora. Vamos para o intervalo um pouquinho rapidinho e a gente já volta para seguir com a pauta. 3h54, voltamos com a coluna de política aqui, o Momento da Política, no CBN Cotidiano dessa sexta-feira, movimentadíssima essa sexta-feira.
Muito.
E eu aproveito o gancho para a gente voltar a falar da Operação Indignos, a segunda fase da Operação Indignos. A Angélica estava me contando aqui alguns detalhes da investigação e são detalhes importantes, embora a gente não deva dizer detalhe importante, né? Porque se é detalhe é uma coisa pequenininha, se é assim não é importante, mas enfim, me perdoem aí. Professora Valdenora, me perdoem. E aí...
A gente tinha...
Mas são importantes para o nosso ouvinte saber também.
A gente tinha dificuldade, porque a investigação estava em sigilo, hoje foi quebrada, então a gente agora tem mais provas, né, mais indícios robustos de como funcionava o esquema que foi administrado pelo padre, com a participação das duas ex-funcionárias. E aí... Recentemente fizemos, inclusive, um levantamento no blog Conversa Política sobre quanto o hospital recebeu nos últimos 5 anos, né, em decorrência de convênios firmados com o governo do estado, com o governo federal e com a prefeitura de João Pessoa. E aí o volume que a gente tinha ali dos últimos 5 anos era de 290 milhões. Agora, com a decisão que... foi dada hoje, né, pelo desembargador Ricardo Vital, a gente já tem quanto teria sido desviado desse volume de recursos que foi recebido no período em que Padre Egídio administrou a unidade e, segundo o GAECO, passa de 140 milhões de reais. E aí, em que teria sido usado todo esse dinheiro? As investigações já dão sinais, né, de para onde foi esse dinheiro. O padre teria suspeito de ser dono de 29 imóveis, é muito mais, inclusive, do que uma denúncia anônima, né, que foi apresentada ao Ministério Público. Imóveis que estariam aqui na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo. Ele, inclusive, usou recursos do hospital para quitar despesas pessoais relativas a esses imóveis, né, incluindo reformas, projetos arquitetônicos, até os condomínios eram pagos utilizando o dinheiro do hospital. Também dentro desses imóveis haviam vários adornos luxuosos, obras sacras, artes sacras, cristais, eletrodomésticos de alto valor. Segundo o apurado, foi um gasto de mais de 358 mil reais apenas com um antiquário especializado em arte sacra, em que ele adquiriu alguns produtos de decoração. Então, havia uma vida de luxo mesmo, né, que era financiado com recursos que deveriam ser usados para ajudar os mais vulneráveis, as pessoas que estão precisando de atendimento médico, precisando de comida, né? Porque havia um serviço que era prestado de alimentar as pessoas em situação de rua. Então, é algo que realmente, como você bem disse lá no início do programa, a Operação Indignos indigna mesmo, tá? Muita gente bastante indignada. Também, dentro das investigações, o GAECO descobriu que o padre Egídio comprou um veículo para a Janine, que é uma dessas ex-funcionárias que teve um mandato de prisão decretado hoje, no valor de R$ 122 mil. Reais, e aí, o hospital ficou pagando o aluguel desse veículo. O veículo estava de posse da família dela e o hospital continuou pagando uma mensalidade de R$ 3.500 por mês para usufruto desse veículo, que teria sido já comprado pelo próprio hospital, mas em nome dela. Então, há esse ponto, né, que foi apresentado pelo GAECO à justiça, que foi usado, inclusive, esses argumentos para fundamentar o pedido de prisão preventiva do padre Egídio. Além disso, teve vários vinhos, bebidas alcoólicas compradas nos últimos anos, passa de R$ 100 mil gasto com vinhos. Foi pago, inclusive, a faculdade de bacharel em medicina de um sobrinho do padre Egídio, mensalidades que chegavam a R$ 13 mil. Isso tudo é a acusação feita pelo GAECO, né, usada para fundamentar. É bom destacar isso, até porque a gente precisa dizer que isso não necessariamente é a condenação. É o primeiro...
Acusação não é condenação.
Acusação não é condenação, isso é o primeiro passo. Isso são os indícios investigados pelo GAECO que motivaram a decisão do juiz em determinar a prisão até para que seja feita justiça, né? Que eventualmente o padre não se desvencilhe de alguma documentação, alguma prova, não impeça o trabalho de investigação do Ministério Público e as tomadas de decisão da justiça. Até porque o próprio GAECO também fundamentou na decisão de que o padre teria trocado de celular, vários celulares, se desfeito de alguns documentos, tentado apagar algumas conversas, algumas movimentações que ele teria feito, né, na gestão desse dinheiro que teria sido desviado. Então, a prisão se fundamenta nesse sentido. E agora a gente aguarda a audiência de custódia para ver, né, se a justiça vai referendar essa prisão ou não e para onde ele será encaminhado, se ele vai responder em liberdade ou não. A gente já sabe que uma das ex-funcionárias já conseguiu a medida de prisão domiciliar porque tem um filho de 4 meses, acabou de nascer, está amamentando, então depende da mãe totalmente. E aí a gente vai acompanhar agora o desenrolar, né, do que foi decidido hoje nesse pedido, aceite, né, do mandato de prisão.
Angélica, repórter CBN chamando, segura aí, fica um pouquinho, que ainda tem um assunto em pauta. Agora a gente interrompe para as notícias nacionais e internacionais, são 4 horas em ponto. 4 horas e 3 minutos, esta é a segunda hora do CBN Cotidiano, programa dessa sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023. Vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação, com a sua participação. Tem aqui, inclusive, já mensagens dos nossos ouvintes. Separei algumas. Roberto Lima está por aqui, dando boa tarde, dizendo que já está na escuta, como sempre, e a gente, como sempre, agradece. Soares está por aqui também, tamo junto. Regi, boa tarde, Carla e toda a equipe do CBN Cotidiano. Aqui no Cajueiro, todo mundo ligado com relação... Ah, ele já emendou um assunto outro, todo mundo ligado. Com relação a esse padre, é as máscaras caindo, diz o Regi aqui, sobre a situação toda aí da Operação Indignos, que viemos falando ao longo do programa. Daqui a um tempo também já devemos ter algumas atualização sobre a audiência de custódia. Maiara Medeiros está acompanhando isso de perto para trazer as informações para a gente. O Alberto Sérgio dando boa tarde por aqui, o Carlos Vieira também. Quem mais? O Bruno diz, boa tarde, Carla. Em relação ao PIB, se confirmada a sexta posição, não houve alteração, ou seja, não avançamos, pois já ocupávamos essa colocação. É isso mesmo, Bruno. Manteve a sexta posição com esse crescimento do PIB em relação a 2021 em relação a 2020, né? Foi um crescimento de 10%. A gente lembra que 2020 é auge de pandemia. Então, 2021 ainda era, é verdade. Mas já houve uma recuperação. 2020 deve ter sido aquela parte mais em que fechou tudo, parou tudo, né?
2021 foi o pior ano, assim, porque eu lembro que 2020 a gente ainda... para 15 dias, aí ficou naquela negação e depois foi renovando os decretos.
Mas a gente estava nisso desde pós-carnaval.
2020.
É, 2020 desde pós-carnaval.
Eu lembro que abril, a gente parou em abril por 15 dias, que era 15 dias, e dali nunca mais...
Aqueles 15.
É.
Então, bom, 2021, em relação a 2020, teve esse crescimento de 10%, mas a Paraíba se manteve na sexta colocação entre os 9 estados da região Nordeste. Essa é a informação. Celiano Moura por aqui também dando boa tarde. Adson Pimentel está lamentando porque perdeu a Rádio Sucupira hoje. Escuta lá no site da CBN. Está lá a Rádio Sucupira para você. Tem o Ricardo também por aqui, o Ângelo Raposo. O Ângelo está aqui com uma denúncia e apelo. Daqui a pouquinho eu leio bem, direitinho, com bastante atenção, para ver no que a gente pode ajudar, que ponte podemos fazer. Fernando Ricardo aqui também falando conosco. E você ainda pode falar com a gente. 981324088 é o nosso WhatsApp. Quem ainda vai falar com a gente é a Angélica Nunes, porque ficou por aqui a meu pedido para que a gente pudesse terminar a pauta, porque tem outra situação escandalosa, a gente estava falando da Indignos, mas tem outra situação escandalosa, que é a decisão do STF de conceder pensões a ex-governadores e até para as viúvas, no caso dos ex-governadores que já morreram.
Isso, o Supremo ontem decidiu manter, já formou maioria, né? A maioria dos ministros decidiram que é correto manter o pagamento de aposentadorias e pensões a ex-governadores e a seus dependentes na Paraíba e em outros 8 estados. Agora, manter para aqueles que recebiam antes da lei se tornar inconstitucional. A gente lembra que aqui na Paraíba o benefício foi suspenso em outubro de 2018 por decisão do STF. Só que mesmo suspenso ainda continua sendo pago. Eu dei uma olhadinha no Sagres ontem, quando eu fiz essa reportagem para o Conversa Política, e um ex-governador que faleceu no fim do ano passado ainda recebia, uma viúva também, sabe-se lá por quê, pode ter conseguido alguma decisão judicial, mas continuou sendo pago irregularmente mesmo após essa decisão do STF em 2018. Para efeito prático, com esse novo entendimento do Supremo, todo mundo vai receber, né? A maioria vai receber. 4 ex-governadores, né? Cássio Cunha Lima, Cícero Lucena, Roberto Paulino e Ricardo Coutinho. Ricardo não, porque, inclusive, ele encerrou o mandato em 2018, né? Nesse período que a lei foi derrubada, ele ainda estava na vigência do mandato, então, em tese, não teria direito. E 5 ex-viúvas. Boa parte dessas pessoas, inclusive, entraram com uma outra ação no STF para ter acesso a esses benefícios, alegando necessidade. Algumas, inclusive, falaram que tinham vulnerabilidade. Foi um escândalo por conta disso. A desembargadora Fátima acabou pedindo desistência da ação, o prefeito Cícero Lucena também pediu desistência da ação, porque o argumento de vulnerabilidade não cabe, né? A gente até fez um levantamento na época, várias dessas pessoas têm uma renda já é aposentado ou pensionista de órgãos federais, então não tem ninguém aí em situação de vulnerabilidade, mas o entendimento do STF é que eles devem receber. E a gente fez uma conta básica, porque, no caso, os ex-governadores, eles vão receber o mesmo salário que o governador recebe atualmente. E o salário atualmente do governador João Azevedo é de R$31,1 mil. E, no caso das viúvas, elas receberiam 50%. Então, fazendo a conta aí ao ano, teria um custo a mais para os cofres estaduais de R$2,42 milhões, para fazer bancar essas despesas extras aí com pagamento de pensão, que é algo inaceitável, considerando que o brasileiro comum morre de trabalhar para poder conseguir se aposentar. Muitos nem conseguem, né? Tem que trabalhar até o fim, porque o dinheiro que recebe de aposentadoria ou pensão não dá para cobrir as despesas corriqueiras. E aí indigna mesmo você pensar que alguém que exerceu um mandato por 8 meses, 9 meses, vai lá que seja, ainda que seja por 8 anos, né? Ter direito a uma pensão de R$31 mil. É algo que distorce o natural, né? O justo. Mas são as coisas da nossa política casta que
desafios,
se perpetua.
Desafia os limites da tolerância do ser humano.
Mas é aquela coisa do Brasil casto que a gente vive, histórico, né? De regalias e privilégios e distorções da vida real do brasileiro comum, e que a gente aceita e acontece.
Obrigada, Angélica. Bom fim de semana.
Para todos.